Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16.
Parte 3.
Estrada motejou o canto de uma coruja. Maria Adelaide não era tão tola que não saber-se que o noivo desconfiava já do Marcos. A confirmação agora de sua espécie não poderia, ora, determinar nele um ato de selvageria. Começou a esboçar-se no seu espírito uma cena terrível, em que a paixão indomável do mestiços e vingasse do pescador branco. A essa ideia a moça interessou-se, como nas suas crises de histerismo. Tinha errado nos seus desígnios. Fora ao encontro da felicidade, só tinguido de atirar dois inimigos um contra o outro. Deveria ela ficar impassível ante tal perspectiva? Assaltou a vontade de enfrentar ela mesma o perigo, correndo à casa do Noah antes da chegada do Marco, para lhe dizer toda a verdade dolorosa. Já que se precipitara na aventura, iria até o fim. Marcos esperava pela manhã, seria preciso que ela falhasse ao noivo de madrugada. Antes das 5 horas, uma espécie de febre ativava o sangue, detenendo-lhe liberações rápidas. Não valia a pena ir para casa. Mais acertado era dirigir-se logo para a do Flaviano. Esperaria no terreiro, entre as carroças do Mamede, que o dia abrisse os olhos. Perturbava um medo horrível de se achar só com o noivo, quando se lembrou da mãe da Dolha, a preta velha sem a sua encaniçada e da inimiga, que ajudaria a defender-se do amor do filho. Que trágica noite era aquela que a empurrava tantas pepericaripécias nunca antes imaginadas. Aquela que ia cruel amor à mãe e às irmãs, adormecidas no quarto ao lado do sol. Se nela pensassem seria para imaginá-la embaixo das mesmas telhas, na mesma que elas são. Nunca em sua vida pusera os pés na rua desacompanhada, e agora andava noite alfa. Sem medo completamente só, por estradas e ruas desertas. Vestida com a sua roupa de veda, como a doida, seu corpo, sacudido nos derradeiros tempos por tantos ataques subjetivos, e que se endurecia todo a qualquer temor ou qualquer dúvida, agia agora nessa crise de alucinação com absoluta calma. A casa do Flaviano e do Sportur de Barro mal se adivinhava no escuro, sob a amendoeira enorme e um grupo de carroças desarreladas, de varais erguidos para o ar. Maria Adelaide conhecia o caminho a palmos. Iria de olhos fechados serpeando pelos carreirinhos, por todos aqueles atalhos que a tinham levado de casa à escola nos dias da sua infância. A sua aproximação rompeu um coro de latidos dentro da casa do Flaviano. A velha gostava de dormir com os seus dois cachorros ao pé da cama. Maria Adelaide sentou-se na traseira de uma carroça e quedou-se de face para a casa do noivo, ardendo na impaciência se de ver abrir-se aquela porta antes da chegada de Marcos. Flaviano tinha-lhe contado muitas vezes que a mãe era madrugadora. Ainda havia estrelas no céu e ela já saía alda da habitação a cacatar gravetos para acender o fogo. Maria Adelaide, que tivera sempre por essa mulher uma repugnância instintiva, esperava cruel amor 320 e um agora por ela com ansiedade, morta por contar-lhe tudo antes de falar ao noivo, na certeza de que a velha a ajudaria a transpor o perigo. Não tinha sido sempre isso seu maior desejo. Não sabia toda a gente que a preta daria a própria vida para separar do filho. Sentimentos e ideias atropelavam-se em Maria Adelaide, cuja inteligência, sacudida pelo exemplo de Ada, acordava de um letargo longuíssimo, com uma lucidez admirável. Os cães continuaram a latir com tamanha fúria, que se levantaram vozes lá dentro, a faz igual. Eles serenaram por alguns instantes, depois a agitação recomeçou, intervalada, ora sopitância a custo, ora explodindo em latidos irreprimíveis. Impassível, com as mãos reias de pedras falsas dos anéis de turco que caídas sobre a caça engomada do seu vestido branco, os vestidos das procissões, a moça não desviava a vista da massa escura e mal definida da casa do noivo. Pouco a pouco os seus olhos foram lhe delineando os contornos, a sua forma baixa e quadrada. As suas duas janelas pequenas, sem caixilhos, seguras a paredes mal rebocadas de casa do mato de gente pobre. Agora divisava já tenuemente a linha do telhado. Cantou um galo à distância, outro mais perto. A viração fez-se mais fresca. Percebia agora duas tumefaçãoes no ângulo direito do casebre. Eram dois cestos de cipaúna pendurados na esquina e ali esquecidos. A luz vinha vindo suave e mansa, num palor de luar que parecia surgir da terra. Cantavam passarinhos cruel ao amor na amendoeira e ainda luziam esrelas no céu, quando uma das janelinhas se abriu. Maria Laide encolheu-se num sobressalto brusco. Flaviano vestia-se para ir à pesca. Ficara combinado com João Sérvulo irem de madrugada para a praia. Ele gritou para a mãe no fundo da casa que aviasse o cacafé, e chegando à janela olhou para o céu, consultando o tempo. A sorte desprotegia os planos de Maria Adelaide. Uma impressão momentânea paralisou-lhe os membros. Os olhos alargaram-se-lhe nas faces pálidas e só por um esforço quase sobre-humano conseguiu erguer-se e caminhar para o noivo. Ela é toda branca na luz branca da madrugada. Flaviano correu para a porta, puxando Hera para dentro, perguntou-lhe espantado. Você a estas horas? Morreu alguém lá em casa? Eu vim bem cedinho só para dizer que não quero me casar com você. Preciso dizer já, antes de ter pena. A culpa não é de ninguém. Tenha paciência e procura uma mulher melhor do que eu. Flaviano tremia, de olhos esbugalhados. Ela continuou. Não é de hoje nem é de ontem que eu me arre e pendi de ser sua noiva. Me faltava a coragem para contar aos outros e a você meus pensamentos, mas chegou a hora. Você está doida? Não estou, não? Doidice a gente fazer as coisas e cruel amor 323 contra a sua consciência. Se eu casasse com você, era para enganar. Não é melhor assim? Flaviano não voltava a si do espanto, e sentindo uma nuvem opaca diante da vista, encostou-se às costas da cama, como se temesse cair. A vertigem durou o que dura um relâmpago. Ele estendeu logo os braços, segurou com força nos ombros de Maria e disse, sacudindo-a com brutalidade. Foi Marcos Diabo que andou te desinquitando, não foi? Fiu-fiu, que desintei Marcos. Fica sabendo. Esta noite, antes de vir para aqui, eu fugi para a casa dele e fui me oferecer para sua companheira, porque é dele que eu gosto. É dele só. Foi um tolo. Não me recebeu. Disse que um pescador não atrai só a outro pescador e que só será meu marido se você não quiser mais saber de mim. Ele vem cá logo mais, para combinar com você essas coisas. Mas eu corria adiante, com medo que ele esfresse alguma desfeita sua. Desde noite escura que estou esperando ali fora que abrissem a porta, para eu entrar e contar tudo de uma vez. Com um replom brusco, Flavian Pufuano puxou Maria Adelaide para si e unindo-a ao peito, que arquejava violentamente, bafejou-lhe o rosto, repetindo-lhe rente à boca. Você é minha. Minha? Aquele cachorro nunca será seu marido, ouviu? Cachorro é você, largue-me. 32 ou ruiu. Mole. Pude dizer o que não me poria. Você agora que não saenha, é minha. Maria Adelaide debalia-se, gritando pela mãe de Flaviano, que assomara a torta do fundo do coa horta e assistia impassível à luta e remenda, com os beiços arregaçados numa expressão de desprezo. Pensa que por Marco ser branco é melhor do que Olga. Paga. Você está nas minhas mãos? A negro. Agora sou negro. Mas antes bem que você me queria. Eu não gostava de você como gosto de... Cala a boca, diabo. Sou noiva de Marcos. Cala a boca, ou te mato, ou... Pô, de matear, mas é só dele que eu gosto. Ouviu bem? Só. Era demais. Cego de raiva, Flaviano sacou a faca do cinto e cravou-a repetidas vezes no coração de Maria Adelaide. Zero sangue esguichou com um encalor de labareda, ondulou, num gemido rouco, uma sílaba de queixa e fez-se o silêncio. A mãe do mestiço entrou então no quarto, apanhou a faca do chão, depois tornou a sair, fechando a porta, para rondar a casa no terreiro. E numa dessas rondas foi à cozinha, lavou a faca, que ainda tinha estupidamente nas mãos, enxugou-a na barra da saia e tornou a sair para o seu posto de vigia. E rara em perto de 7 horas, quando Flaviano Apa, cruel amor 325, receu, com os olhos vermelhos, muito inchados de ouro, e lhe disse... Se Marcos vir, me procurar, diga-lhe que Maria Eleade está na minha cama e que é minha mulher. Acendo uma vela lá dentro. Eu vou dizer à mãe Delia para vir fazer o enterro. Ué, e depois inquiriu a mãe, numa primeira manifestação de anseio. Ele levantou os ombros e saiu sem responder. 326 Crubo Amor.